Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. O grupo tem mais um componente.
Isaías, bom dia.
Bom dia, Renata.
É, Renata.
Isaías.
Oi.
Bom dia. Estou vendo agora a tua mensagem aqui
agora,
no celular.
Agora o grupo tem mais
você,
um
tá?
componente.
Vê
vou
se eu,
separar
vê
e vou mandar para você.
Também, né? Te agradeço, querida.
Tá bom. Pode deixar.
Valeu. Isaías, Renata, Ana Paula, tá aí?
Ok, sim, Alberto.
Ok, Cíntia.
Estou aqui, Alberto, bom dia.
Bom dia, Flávia Paraná.
Estou aqui.
Bom dia, Josi.
Bom dia. Estou aqui.
Adriana.
Bom dia.
Bom dia. Franciele.
Bom dia, Alberto.
E o Wellington.
Bom dia, Alberto.
E a Kátia? Suelen?
Bom dia, Alberto.
Kátia, bom dia. Estava no mundo.
E a William?
Bom dia.
E a Flavinha?
Bom dia. Chamada enorme agora, hein?
É. Maísa? Maísa? Sheila?
Bom dia.
E a Léo?
Bom dia, Alberto.
Bom dia, Flávio.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Maísa.
Alô, Flávio. Maísa, tá aí. Cara, Vanessa.
Bom dia.
Bom dia, Ivone.
Bom dia.
Bom dia. Olha, rapaz, 100% hoje, que maravilha, hein?
Bom, tá disciplinado, hein?
Nossa Senhora. Vocês receberam dois arquivos aí? Tem vídeo pra vocês? Mandei no e-mail agora há pouco aí. Bom.
Material para áudio, né?
Material para áudio. Tem o primeiro arquivo lá, gente, é a produção de contratos nosso versus a oportunidade de contas que nós tínhamos e o que a gente converteu. Então, eu queria que vocês analisassem isso aqui. Tem coisas aí que é para a gente aprender, né? Tem, por exemplo, 97% de conversão, né? E tem 4% aí.
Alberto, lembrando que esse relatório é de janeiro a março, tá? Não é só de março, não. São os 3 meses.
São os 3 meses. Então, mas aqui tem... dá para a gente olhar uma questão assim, de foco, né? Acho que a gente precisaria entender, né? Tem algumas coisas que eu entendo, mas tem umas coisas que a gente precisava entender. Por exemplo, eu vou olhar o número aqui para tirar uma dúvida. Por exemplo, Santos não é folha, né? Tá, mas tem 82% de conversão. Aí o que tem 97%...
Caraguá.
É...
Caraguá.
Caraguá
tá
é folha. Aqui. Caraguá é folha? Não é, né, Adriana? Adriana, tá aí?
Os Santos também... Santos, a gente tem folha de Santos. Roberto.
Mas isso aqui é abertura de alguma folha específica?
Ah, tá. Não.
São contratos feitos em... aleatório, né? De uma abertura de folha, por exemplo, né?
Perfeito.
Porque o índice é bem alto. Mas você pega Cosmópolis. William, tá aí?
Tô aqui, Alberto.
Agora, o grupo Cosmópolis tem mais um componente.
177.
Oi, Adriana. Oi, Alberto, desculpa, parece que eu fui falar. Caiu. Não é folha. O pessoal aproveita, esses dois escritórios aproveitam muito a oportunidade de fazer para abertura de conta.
Okay. Cosmópolis de 177 fez 132 de abertura. Não é folha, é folha?
É folha.
É folha? Então, bate.
Que bom que aproveitou, né?
Ela aproveitou. Então, agora, aí a gente tem que olhar também o outro lado da moeda, né? Tem que ter bastante oportunidade e também não abriu. Então, precisa olhar. Por exemplo, Curitiba Centro. Tem 144, tem 26. Tem 18% só de aproveitamento.
Sim.
Tem 13% no Meier, por exemplo. Tem 19% em Paranaguá. Só abriu 9 contas de 46 oportunidades. Tem bastante coisa para a gente olhar aqui, né? Assis, por exemplo, Josi, tem 9% só de conversão, tem 6 contas abertas e podia ter feito 62.
Sim, eu
pode falar, Josi.
Eu estive lá e eu tentei com cada um, com cada promotor, e para entender as dificuldades dele, para a gente tentar reverter isso, Alberto.
Uhum. Garapuava está com 7% só. Aí vem Lauro de Freitas, 0%. Zaez, aqui precisa entender, tá?
Uhum.
Teve 31 oportunidades, tem 0 de conversão. Vamos lá. Arapongas, 9%.
Roberto, a Suelen, fazendo um parêntese aqui, eu entrei no detalhe dos escritórios para entender um pouco melhor o índice. E no site da Poupa ele ainda está duplicando, porque ele aparece por quantidade de contratos. Então a gente pega um cliente que a gente porta 5 contratos, por exemplo, que ele é não correntista. Ele fica contando no índice como se fosse 5 clientes. E a gente converte uma conta. Ele não vai dar os 100% da conversão.
Ah, tá. Tudo bem. Pede pro Ivone.
Eu vou falar com o pessoal da tecnologia.
Pede pro Rafael criar a regra lá, porque ele não duplica CPF na contagem.
Tá? Tá bom. Ok.
Bom, esse aqui é um ponto pra gente olhar. Mas, olhando para isso aqui, gente, tirando essa ponderação que a Sueli falou aí, tá? Vamos olhar o copo meio cheio, então. Aqui nós estamos falando de muita conta, muito contrato e pouca conta. Eu vou falar um negócio para vocês, não ia dizer, mas só para a gente entender. Eu venho fazer uma. Eu fiz no Rio de Janeiro essa semana uma verdadeira pregação. As meninas do Rio podem confirmar. Eu fui, todo escritório que eu fui, fiz uma reunião com o time. Tá? Então, e o time do Rio, diga-se de passagem, é um time que produz, né? É uma média de entrega alta lá. Mas por que eu estou falando? Eles também têm uma oportunidade gigante de abertura de conta. Né? Então, uma coisa que ficou patente para eles lá na conversa. Mix de carteira vai ajudar eles a fazerem. Né? Eles assustaram, por exemplo, quando viram o valor que eles conseguem ganhar com conta, que eles não estavam olhando. Tá? Viram. E o cartão não está no chip deles de fazer. Isso é ponto. Né? Agora, hoje encerra o prazo que eu dei para a gente fazer aquela passada com todo mundo para fazer um cartão no sistema novo. Todo mundo fez? Primeira pergunta. Todo mundo já passou o sistema de abertura de conta via o aplicativo da Olé?
Tá sempre, o meu está faltando um escritório.
Um escritório. Ana Paula, está tudo certo aí? Ana Paula.
Alberto estava no mudo. Não, ainda não, Alberto.
Então, nós vamos fazer, tá?
Do aplicativo, não, sim.
A gente precisa fazer, senão esse negócio não vai sair do buraco. Cíntia, como é que está a tua região?
De conta ainda não, Alberto, mas do cartão já nós estamos já no sistema novo.
Está no sistema novo? Sim. Já teve venda? Já teve venda?
Já, do cartão, tá. Sim.
Tá. Flávia, no Paraná?
Oi, Alberto.
Já
a gente já teve venda do cartão? De cartão, sim, já foi feito, sim.
No sistema novo, tá.
No sistema novo,
né? Na sua visão, todo mundo já domina?
Não.
Tá. Josi?
Vou tomar áudio para reforçar esse assunto assim que a gente terminar aqui.
Tá.
Sim, já fizeram.
Já?
Já.
Adriana?
Oi, Alberto. O cartão, sim, mas não, a maioria ainda não domina.
Tá. Fran, desculpe, Isaías.
Alberto, o cartão pelo Olá
sim, mas nem todos, porque os novatos ainda não estão conseguindo, não conseguiu gerar, uhum. Segundo o Maurício disse, não conseguiu gerar o acesso para eles, ele já está solicitando. Então nem todos têm ainda por esse motivo.
Mas, aí, mas quando acontecer isso, utiliza a senha de outra pessoa, não tem problema.
Não,
só que... depois nós vamos tirar separadinho, depois nós vamos confirmar corretamente.
Eu estou dizendo, só estou me referindo em relação ao acesso de todos. Nem todos têm ainda por esse motivo, mas já tá, isso aí já está ok.
É importante acelerar o seguinte, mesmo o promotor não tem ainda a senha lá do olé.lá, vamos usar a senha de outra pessoa, para a pessoa ir treinando, para não perder negócio por conta disso, né? Porque demora para o banco mandar essa senha. Mas, enquanto isso, vamos utilizar de outra pessoa, não tem problema.
Uhum.
A comissão vai para quem, de fato, produziu.
Fran.
Sim, Alberto. Dos 10, 4 meus já fizeram.
Wellington?
Ainda não, Alberto. Mas, só também está com cara de dúvida para entender que hoje o Flávio está com áudio de coisa aqui já para isso já.
Tá. Kátia?
Oi, Alberto. Aqui a Carla Vanessa está aqui em Brasília. Então, em Brasília, em Taguatinga, todos fizeram. A gente teve portal monitorado, foi bem bacana. E nos outros escritórios também, todo mundo já está sabendo. Quem não está conseguindo ainda, quem é o primeiro acesso, o primeiro cartão que está vendendo, liga. E o pessoal de Brasília está orientando. Então, todo mundo já está com acesso ao sistema e está fazendo.
Tá. Carla Vanessa está aí?
Estou sim, Alberto.
Na sua visão aí, que tem mais experiência do produto, esse time vai sair vendendo quando?
Olha, aqui eles já estão vendendo. Nós fizemos um portal monitorado, mas o que eu identifico? Que é a prática, gente. Se a gente não praticar, a gente não faz. Aqui eles não tinham feito. Vendemos três cartões num único dia. Quatro cartões, um que já estava em andamento e mais três que fechou no dia.
Galera, não me levem a mal, não, mas eu já falei para vocês que eu vou ficando velho e minha paciência vai acabando, né? Se vocês não sujar o dedo nesse negócio aqui, nós vamos passar mais um mês sem vender cartão no sistema novo, tá? O cheiro que eu tô tendo aqui desse negócio é que vocês não puseram a mão para valer, tá? Então, e é difícil errar, tá? É difícil errar. Ou vocês colocam a mão nesse negócio, ou não adiantou nada eu brigar, arrumar a senha, diabo a quatro, se vocês não forem colocar a mão. Tá? Vocês podem ter resistência, o produto pode ser meio complicado, mas nós vamos ter que fazer. Tá? E agora, com a facilidade da sigla, não tem justificativa mais para não fazer. Concorda, Carla Vanessa?
Concordo. São três sisteminhas que a gente entra, Alberto. Primeiro, eu vou gerar a proposta.
Tá.
Para gerar a proposta, gente, é a mesma coisa da mesa, só mudou de lugar, só mudou de site. Eu vou, uhum. vou digitar as informações do cliente e vou finalizar o contrato, anexar a documentação do cliente e finalizar. Aí eu vou para um outro sistema, que é onde eu jogo a proposta e gero o formulário. Imprimo o formulário, o cliente assinou. Eu tenho um outro sistema que eu consulto, eu consigo ver se ele está em andamento, se ele foi aprovado, se ele está reprovado. Se tiver a reprova, ele me dá o motivo que foi reprovado. É muito simples, não é difícil. É realmente finalizar um contrato do começo ao fim para tirar, para desmistificar, né, esse bicho de sete cabeças que é o novo sistema, que na verdade é simples.
Então, vamos combinar o seguinte, cara. Como eu conheço o meu eleitorado aí, vocês querem que a Carla Vanessa dê um treinamento online para vocês desse negócio, para vocês poderem descer e entender? Pergunta.
Eu quero, Alberto. Ana Paula.
Tá.
Ah, eu também quero.
Quero também.
Adriana.
Sim.
Tá. Adriana também.
E aí, cara, quando a gente pode fazer? Pode ser hoje?
Hoje.
Cara, como é que você tá?
Então, pode ser hoje à tarde, pode ser mais no final do dia, porque hoje eu volto eu estou em Goiânia e eu volto agora, o meu voo é 11 horas.
Tá,
e aí, depois, umas 3 horas, 4 horas a gente pode combinar, pode ser?
Pode. Que horas você prefere, 3 ou 4?
As 4.
4.
É que eu tenho
comitê aqui no Rio. 4 horas vocês usam essa mesma sala aqui, a mesma senha, a mesma sala.
a Carla Vanessa vai dar um passo para vocês dominarem isso aqui para vocês descerem, beleza?
Carla Vanessa, eu entro também, tá?
Beleza.
Tá. Falei, Rony, acho que é joia, você pode ajudar a turma aí. Galera, tá. Então é o seguinte...
Alberto, ainda gente... falando em cartão, posso dar um recadinho?
Pode.
Então, gente, lembrando que no sistema novo só pode digitar INSS, SIAP e Governo do Estado de São Paulo. Se digitar outro convênio, ele vai ser aceito, só que a Compa Cred não será remunerada. Então, assim, quando for o outro sistema, vocês têm que continuar passando. Quando for outros convênios, vocês continuem passando para o pessoal aqui do Olé. Por exemplo, Governo do Rio de Janeiro, tem que ser aqui pelo Olé. E se passar pelo sistema, não vai ser comissionado, beleza? Então, somente três convênios. INSS, SIAP e Governo de São Paulo.
Boa, bem lembrado.
Posso voltar um pouquinho lá no relatório de contas?
Pode.
Do lado direito, pessoal, se vocês andarem com a barra de rolagem ali, tem lá a produção de conta por gerente e também tem os motivos, as justificativas da não abertura de conta. Queria que vocês olhassem lá. A que mais tem de justificativa no nosso sistema por que não abriu a conta é baixo número de agências na região. São 1.760 justificativas, tá? Muitos são clientes fiéis ao banco concorrente, mas assim, eu não entendo direito. O que significa baixo número de agências na região? É dificuldade do cliente numa agência bancária? É isso? Então, assim, verificar se a gente pode mudar essa justificativa aí ou colocar outra justificativa para nós entendermos melhor como for, quando formos analisar um relatório, né, Alberto?
É. O que vocês então, podiam fazer também é entrar no sistema da Poupa, pegar lá contratos com 30 dias e revisitar esses casos e religar para os caras, porque dá para fazer a transformação de conta ainda, né? Tá. O que eu queria, vou colocar um negócio para vocês aqui, mas eu peço que vocês não divulguem essa informação. Por quê? Porque é um piloto, isso aqui pode demorar, tá? E só nós estamos fazendo esse piloto, eu não quero que vá para o concorrente. Ok? Então, o William está aí, a gente começou ontem, o William recebeu o treinamento, deve começar hoje, fazer um piloto de abertura de conta digital para o banco. Tá? Então, o banco escolheu a gente, nós estamos fazendo isso no escritório do William, que tem mais a INSS, que abre mais a INSS, que tem mais possibilidade de abertura de conta. Então, o William está fazendo o piloto para o banco do sistema de abertura de conta digital. Tá? E essa, você tem que entender, a hora que acabar o passo a passo que tem que fazer lá, o cara recebe um código de SMS, digita o código do SMS e a conta está aberta. É isso, William?
Isso, vai para análise, né? O prazo é de 72 horas, né, para ativação da conta, para realmente estar com a abertura da conta, o processo, né? Completar o processo. E nós escolhemos o INSS justamente por causa disso, né? Para que o governo necessita de abertura de conta mais rápido, né? E o INSS não precisa disso do cálculo da margem. Então vai ser bastante vantajoso para a gente. E até vai ajudar, né? Na abertura de conta. Mas é bem prático. Sempre bem prático, vai nos ajudar muito.
Legal. Então, só para vocês entenderem, a gente vai entrar num processo de abertura de conta melhor, mas até validar o projeto, aí vai ter... Nós somos um piloto, então pode ser que dê pau em algumas coisas, para testar um sistema, deixa o sistema maturar, vai demorar para entrar para a gente. Mas o que isso já é fato, já é realidade. Né? O sistema está lá com ele e ele está testando já. Tá? Acredito que mais um pouco, um prazo aí, a gente solta isso na versão para todo mundo fazer. Tá,
Alberto? Posso aproveitar aqui o tema de conta?
Pode.
Ontem tivemos eu, a Kátia e a Carla Vanessa com a Raíssa, diretora de rede de Brasília, né? Só para falar para o time como está quente o tema de conta corrente com a parceria de consignado, né? Esse tema que você acabou de comentar, que o William falou que o piloto para 72 horas, dentro deste mês ainda, pelo que ela já passou para a gente, vai ser viabilizado para 24 horas no máximo a aprovação dessa conta, assim que a gente colocar no aplicativo. E a tendência é que para o mês que vem isso seja online. Colocou a conta pelos dados do cliente, ela já vira uma conta automática. Aquela que a gente precisa pedir para o GA fazer a liberação já vai ser automática. E mais do que isso, né? A pressão está tão forte já na rede que ela já nos chamou e ela já está trabalhando com um índice de 80% é a cobrança dela, com direcionamento para todos os parceiros no Distrito Federal, que ela tem 80% de conversão de contas. Né? Então,
explica para ele quem é a raiz.
Todas as vezes e com força, né?
Para ele quem que é a raiz.
Desculpa.
Explica para eles quem que é a Raíssa.
A Raíssa é a diretora de rede de Brasília. Pensa nela dedicar 2 horas do tempo dela, chamando só a liderança do consignado de todo o Distrito Federal, só para fazer um treinamento junto com o PF dela, com os benefícios. Inclusive a gente pegou esse material, a Carla vai usar isso para colocar no nosso treinamento, só para falar de abertura de conta, especificamente.
Tá. Ela é o Robson Rezende, no Rio de Janeiro. Meninas, só para você entender aquilo que eu falei no escritório da Maísa ontem lá, os caras vão pedir pelo amor de Deus para você abrir conta agora. Vai acabar aquele negócio do nego fazer com o doce, não quer abrir conta, não sei o que, vai acabar tudo isso aí, tá? E eles vão ter que abrir muita conta. Eles
estão pedindo até nome, Alberto, nome de gerente que não ajuda, para você ter ideia. Então acho que a bola está levantada para a gente poder entrar, fazer um bom trabalho, ter parceria e ganhar dinheiro, né?
Roberto. Oi, tem o lado ruim, só um minutinho. Ó, tem o lado ruim e o lado bom, né? O banco tá arrumando a casa dele, nós vamos ter que arrumar a nossa. Por isso que eu tô fazendo a pregação. E dentro de casa, nós também vamos ter que mudar. Pô, quem que tá falando?
Oi, a Josi.
Oi, Josi.
A gente ainda tem bastante dificuldade com a agência, tá? Tem agência que a gente tem muita abertura, que o gerente vem aqui, vem nos escritórios e pega a documentação. Eu estive em Assis, eles estão com bastante dificuldade. Eu fui na agência conversar com o Márcio, ele estava, e eu conversei com a Van Gogh, com a Valéria. Mas, assim, a gente tem bastante dificuldade, principalmente na conta PF, porque é muito movimento no banco e eles não têm tempo para ficar dando suporte quando precisa. Mas aí eu marquei um retorno, e aí o que acontece? Eles estão mandando conta para Cândido Mota, para abrir lá, porque em Cândido Mota tem muito mais facilidade. Então, assim, a gente ainda encontra um pouco de dificuldade na parceria das agências. Algumas.
Mas a hora que chegar o sistema aí na frente, vocês vão ver que não tem problema nenhum. A gente vai poder abrir o sistema lá na mesa, a gente coloca a conta no sistema, ok? E ele vai receber o código de SMS, a gente anexa o documento, só vai para ele fazer validação. E a validação, gente, está no sistema, tem horário para ele validar. Aí não tem desculpa, bicho. Antes de ir embora, ele tem que validar a conta. Ponto. No dia vai validar essa conta. Não vai ter jeito. Tá?
Roberto,
vai ter 72 horas.
No aplicativo, foi. Também, a Geice lá, que é a líder, ela falou que ela estava com dificuldade no aplicativo. Que estava dando um erro. Eu pedi para ela tirar um print e me mandar para eu subir, para ver se outros casos também estão com erro, mas eles não estavam conseguindo abrir pelo aplicativo, que acaba sendo mais fácil, né?
Tá, mas esse que o William está usando é diferente, tá? Não é igual ao app. É um outro sistema. Você não entraria pelo app, você entraria pelo site para fazer, entendeu?
E é bacana esse site também, não, Roberto, que joga o CPF lá, se o cliente já é correntista, ele já aparece. Vai ser bem bacana também, porque na dúvida, né, do promotor falar, não recebi a conta, tal, então ali já vai saber mesmo que é abertura de conta. Né?
Exatamente.
O cliente não é um correntista, na hora ele já vai ver isso.
Beleza, então, daqui a pouco vai mudar tudo isso, mas o que precisa, vamos voltar um pouquinho no primeiro arquivo. É a quantidade de oportunidade que passou por nós e nós não olhamos para possibilidade de ganhar dinheiro. Vou dizer assim, possibilidade do promotor ganhar dinheiro. É isso que eu estou vendendo, ó, tá? E o cara tá rasgando dinheiro dentro de casa. Ele está rasgando dinheiro literalmente dentro de casa. É isso. Esse é o ponto que a gente tem que olhar, tá? Dentro de casa, como que eu mudo isso aqui, o chip dele? Eu conversando com o povo, não estou falando só das visitas que eu fiz, em todos os lugares que eu tenho ido. Eu volto a falar, ainda ninguém acertou a minha conta de quanto ganha para fazer aquelas aberturas de conta. Ninguém, tá? Continue invicto, tá? Ninguém me bateu até agora. Então, vocês têm um trabalho enorme para fazer na conta. Vocês podem acreditar em mim. Por isso que como eu já conheço o meu eleitorado, hoje vocês fazem a áudio do cartão, tá? Olhem para o discurso que vocês vão fazer de conta, que muda muito. O Renata, Flávia e Maísa, a conversa que eu tive nos escritórios de vocês, ajudou ou não?
Ajudou.
Sim, com certeza.
Gente, vocês podem ajudar muito na ponta. Tá? Vocês têm que parar de achar que as pessoas sabem. E eu uso uma frase que todo mundo já me ouviu falar, o óbvio tem que ser dito. Não seja, não fique preocupado se você está sendo repetitivo. Vai ter uns dois, três lá que a hora que você falar, vai torcer o nariz, porque ele já é velho de gaiola, ele já ouviu aquela conversa. Mas tem esse mesmo velho que está torcendo o nariz, que continua não fazendo conta. Deixa ele ouvir de novo. Tá? E depois eu termino assim com uma frase assim, para que, que eu preciso de um cara que não quer abrir conta? Que o banco está me pedindo.
Alberto, e? Você Oi. Falou muito, né, de conta nesses dias, os escritórios que você Falei. Teve. E aí, ontem eu fiz mais comitês, né? Eu termino na segunda-feira todos os escritórios. E eu estou reforçando mais ainda. E aí teve um escritório que quando eu perguntei sobre a conta, né, para fazer o cálculo de conta, o cara usou o seu exemplo de 8 contas. Aí eu falei, não, eu quero que você use o outro exemplo, eu vou te dar aqui um número e você vai fazer. Ele, não, mas o Alberto falou 8. Eu falei, mas não precisa ser 8, entendeu? Então, assim, eles ficam tão condicionados a determinadas coisas que eles ficam engessados mesmo. Você tem que estar o tempo todo mudando esse discurso, né?
Os caras não sabem os aceleradores, gente. Eles têm dificuldade de um monte de coisa. Então, a gente pode ajudar eles em muito. Né? E isso não estava na veia deles para ganhar dinheiro. Então, acho que no Rio, por exemplo, eles são movidos a grana. Eu via que os olhos dos caras brilhavam, começava a virar os olhos vendo que pode ganhar dinheiro, né? Só que isso é em todo lugar. Né? O pessoal nosso está meio apático com essa questão de ganhar dinheiro. Eles precisam provocar isso mesmo. Então, essa conversa vale em todo lugar.
Tem que pulverizar, né, Alberto? Nós não podemos ficar só no consignado mais. Nós temos que ficar cartão, dar conta corrente, ganhar dinheiro com outras coisas.
Vai vir din-din lá para vender, vai vir capitalização, seguro. Daqui a pouco está tudo aí para vender, gente.
Além da
terceirização.
Parece
um banco. Vai vir um monte de coisa, consórcio, aí socorro, né? Ou a gente muda de chip, eu estou enrolado. Aí, vocês olhando para a questão da oportunidade de ganhar dinheiro, e vocês usando isso a seu favor, você vai conseguir mexer o time. Então, eu acho que... Eu senti, por exemplo, que eles gostaram da conversa, porque eles viram, eles conseguem olhar o book de outra forma. Outros pontos, mix de carteira, gente. A gente tem que falar de mix de carteira. E falando de mix de carteira, se você pegar o segundo arquivo, ali está um pouco do mix da carteira, né? Porque depois, esse negócio aqui, depois eu vou fazer meio que pontual. Mas eu quero que vocês cada um analisem ali, que a gente negou 8.650.000 de operações dentro do nosso escritório. São as operações negadas. Desse valor aqui de 8.600, quanto você acha que a gente converteu em operação do Olé? Vocês têm ideia, não? Ninguém? Ninguém arrisca aí?
400.000, 500.000.
470 e os quebrados lá. É muito pouco, gente. E aí o Gerson já viaja aqui, né?
Nossa, ele ficou muito nervoso quando ele pegou
esse relatório. A hora que ele pegou esse negócio aqui, na cabeça dele, ele já, qual que é o medo dele? Quem desconfia? Qual que é o temor do Gerson nesse negócio aqui? Vamos ver.
Desvio.
Desvio de produção. Tem nego desviando produção, gente. Ele, na cabeça dele, a primeira coisa que ele vem, pode ser que sim ou que não, mas na cabeça dele, a primeira coisa, ele fala, puta que pariu, então tem cara vendendo minha produção pra fora.
É, ontem a gente estava em reunião com a Lu e ela deu uma ideia bem legal, e ela pediu até para multiplicar para a Renata e para a Flávia. Da gente cadastrar um novo e-mail para o promotor, ou quando o promotor entra, e a gente vai fazer geral, com a conta do próprio supervisor, para ele poder ler os e-mails, né? Eu sei que ele pode ter um outro e-mail, enfim, mas pelo menos minimiza. A gente vai ter a senha. Se ele trocar, a gente vai lá. Esqueci minha senha e a gente tem acesso ao e-mail do promotor. Acho que isso é uma forma da gente minimizar um pouco, né? E uma outra coisa que ela falou também, que eu achei muito legal, que a gente já tinha falado, mas que eu acho que é muito importante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é comprar um chip para o promotor. A gente ter acesso a um número, porque ele sai e ele leva a carteira toda. A gente não deixar mais ele... Tudo bem que tem o WhatsApp, ele vai... Mas pelo menos a gente minimiza um pouco. Acho que isso também não custa muito caro, né?
O WhatsApp corporativo, a gente já está usando o WhatsApp corporativo da Nuília, mas ele é um pouco caro ainda. Ele custa muito caro por... A mensalidade do sistema é cara, né? Mas a questão do chip, vou dar uma olhada com... Vou conversar com o Gerson, porque de repente, daqui a pouco, eu tenho que fazer para evitar um pouco a evasão.
Eu estou com um promotor que saiu, que foi quarteirizado, foi cadastrado lá no quarteirizado, que ele está fazendo a simulação, ele ainda está em algum quarteirizado, não sei. Com o e-mail da Poupa Crédito, o que, que a gente pode fazer para ele parar? Ele está colocando a marca, né? O e-mail dele continua sendo Poupa Crédito. William, Poupa Crédito, e-mail.
Não, mas ele não pode, o domínio...
Ah, então, mas aí
ele usa o nome, ele usa o nome
da Poupa Crédito. As simulações ainda consta lá no e-mail da Poupa Crédito. Tem algum, o que eu posso fazer?
Não, é só ligar para a Natália e derruba o login dele.
Não, Alberto, você não entendeu. Não é, da Poupa Crédito. Conta no Gmail. Ele usa assim, renata.poupacredito@gmail.com, entendeu? Usando o nome da empresa.
Isso é direitos autorais, eu processo
não,
ele.
Então,
para advogado, eu posso soltar.
A maioria dos promotores faz esse tipo de e-mail quando entra na empresa, porque não tem um e-mail institucional. O único e-mail que tem é aquele da portabilidade ou do escritório. Então, para eles usarem o e-mail pessoal, para se respaldar com relação a essa questão da carteira, eles criam um e-mail geralmente no Outlook, no Gmail, com o primeiro nome deles, ponto Poupacred, na grande maioria das vezes.
Por isso que eu acho que é legal a conta ser do supervisor, que aí a gente vai minimizar isso, né? Saiu,
mas aí
a gente
tem que tomar
lá,
muito
enfim.
Cuidado, Maísa, com as questões jurídicas, viu? Tem que consultar a Natália realmente antes, com relação a essa questão da conta vinculada.
Passa esse caso por e-mail e vou mandar para o advogado para a gente ver o que
Tá,
vou
mandar para a Natália.
Tá. Bom, vamos lá.
Ivone. Essas propostas aí, né, que é a quantidade de reprova, a gente tem, você tem como passar quais foram as propostas para a gente poder acompanhar?
Eu posso pedir para você para o CRM, tá?
Sim.
Essas propostas são vários tipos de negativas. Por exemplo, o cliente foi retido. Então, está aí no meio, tá?
Ah, mas daí a gente consegue filtrar, né?
Isso,
pode que tenha esses problemas, mas assim...
Mas assim, de 8 bilhões, se nós tivéssemos aproveitado, dando 20% aqui para a equipe de Olé, nós teríamos feito 1.700.000 a mais de produção ali,
tá? Você conseguir
passar... Nós não queremos que venha os 8 milhões, nós queremos que venha aquilo que nos deu para passar pelo Santander, né?
Ivone, dá para saber...
Chamou muita atenção.
Desculpa, dá para saber dos 8 milhões quantos seriam elegíveis... Dentro do Olé?
Então, os dois... Não, aí nós teríamos que ficar simulando contrato por contrato, e a gente não tem esse tempo. Tá? Mas, assim, isso daí é uma mensagem, né, para todos os escritórios não deixar passar a oportunidade, né, pessoal? E todo mês eu vou ter que apresentar esse relatório para o Gerson. Nós vamos ter que apresentar disso, de conta, de cartões. Então, assim, é uma forma de nós alertarmos a nossa equipe de não desviar a produção, né? Porque nós temos um banco aqui dentro que aceita clientes que têm restrição. O Santander não aceita. Então, um banco que aceita alguns convênios que não daria para passar por aí. Então, você tem muitas oportunidades dentro de casa que onde a Poupa Crédito poderia ter uma rentabilidade maior com isso, né? E nós não estaríamos perdendo o nosso cliente para a concorrência com o Bradesco, com o Itaú. Continua dentro do grupo Santander a operação. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Tá?
Deixa eu fazer uma pergunta, Alberto. É Flávia aqui do Paraná.
Sim.
Eu não sei, eu tenho a impressão que você falou que em vez das planilhas de atividade comercial, a gente ia ter um sisteminha para a gente registrar as nossas ligações. Foi isso mesmo?
O sistema tá na discadora, né? A própria discadora tem o sistema. Então, como eu estou divulgando, estou abrindo só essa semana, acho que foi mais 5 discadoras. Os maiores escritórios nossos todos têm discadora já, entendeu?
Mas aí eu consigo fazer ligação manual no discador? Porque o discador, sim, ele exige uma quantidade de nomes muito grande.
Tá.
Para ele rodar, senão não funciona. Eu pelo menos tenho essa dificuldade aqui.
O sistema está atrelado ao discador, então eu não tenho como fazer o sistema no manual.
Você não consegue, de repente o Rafaelo mesmo conseguiria criar um sistema que a gente conseguisse, em vez de usar as planilhas de atividade comercial, a gente usar esse sisteminha para registro das ligações? Porque aí a gente conseguiria ter esse material para trabalhar. Por que que eu digo isso? Eu pedi para o Maurício fazer, ele está terminando. Eu pedi para a Amanda Escobar todas as planilhas de atividade comercial desde 2017 da minha equipe. Pedir para o Maurício compilar isso. E lá as planilhas de atividade comercial, é claro, a gente ali é uma digitação manual do promotor. Então, a gente nem tudo pode confiar. Mas boa parte, sim. E aí eu já tenho ali esse mailing limpo com os telefones incorretos, ele já vai tirar tudo que foi tabulado pelos promotores como telefone incorreto. E ali também tem o sem margem ou o não elegível. E aí eu conseguiria ter essa visão de tudo que meu negado, para eu retrabalhar como mailing, tentando passar ele novamente ou trabalhando ele pelo Olé, porque ali tá. Na planilha de atividade comercial também tem um convênio.
Tá, você está falando, então, eu estou pensando aqui, eu tenho que criar um sistema e eu tenho um problema. Eu tenho dois sistemas de VoIP, eu preciso ver se os dois são compatíveis com o mesmo sistema. Então, é um trabalho que eu vou ter que desenvolver com o Rafael para ver se eu consigo fazer...
Mas não necessariamente precisaria integrar a telefonia, porque é um sistema de tabulação, como se fosse um banco de access. Só que hoje em dia a gente consegue fazer isso web muito mais leve, né?
É, faria web, mas teria que estar linkado, não tem que para ser automático, tem que estar linkado no VoIP, né?
Não. Ah, para ser automático, sim. Para ser automático, sim.
Senão vai ser o trabalho manual.
É, mas poderia fazer a descagem manual, do jeito que a gente faz.
Uhum.
É, mas a gente teria o material para trabalhar.
Então, mas a leitura teria que ser automática.
Porque o sistema da polpa eu já uso como mailing, né? Eu retrabalho o integrado, faço todo mundo retrabalhar o integrado do mês passado, desde setembro que a gente começou a usar. O que foi cancelado, eu mostrei para eles que a gente tem lá 30 milhões de cancelados. Então, a gente retrabalha para ver se a gente consegue trazer as portabilidades de novo. Então, se a gente tivesse um sistema para registrar as ligações que a gente faz, é mailing para a gente, entendeu? É um material muito rico.
Vou tentar desenvolver isso com o Maurício e o Rafael.
Agora, Alberto, acho que a gente tinha que... O João está enviando o mail, né, os nomes, mas não está filtrando pela região. Então, estou recebendo nomes de outras regiões, Caxias, Nova Iguaçu, e eu acho que isso não é legal, porque a nossa carteira está indo para Jacarepaguá, está indo para o centro, e a carteira da Tijuca vem para mim, e eu acho que ele tinha que separar por região. Os promotores reclamaram muito.
Ele vê a cidade, né? Não sei se ele consegue.
Ele olha a cidade. Aí teria que fazer o filtro por CEP. Aí você teria que fornecer o CEP de cada região para ele.
Fornecer o CEP, exatamente.
Então, vocês fazem o filtro de CEP aí, vocês três, e mandam para ele. Aí eu faço um filtro por CEP e distribuo por CEP.
Exatamente. Aí fica mais fácil.
Ou senão, por cidade vai dar isso. Agora, eu teria que fazer um filtro lá abaixo, que seria o CEP, para poder achar a localidade.
Alberto, não dá para puxar pelo o promotor que cadastrou a proposta?
Não, mas eu estou falando de e-mail. E-mail não tem problema. E-mail vem comprado, você não tem problema.
E-mail
é comprado.
Tá, okay. E-mail comprado. Ah, eu pensei que ele tirasse do site da polpa, do nosso CRM.
Não, da polpa, o carteiro, a gente vai pelo código do seu cadastrador.
É o e-mail que ele mandou de reoferta. Esse lançamento, nossa carteira.
É, isso aí. Então, é esse daí que eu estou dizendo, que se a gente colocar...
Não, mas isso dá para amarrar pelo contrato. Dá para amarrar pelo escritório.
Pelo escritório. Isso, então, é isso que eu estou dizendo, amarra pelo escritório. Porque pelo CEP eu vou falar a verdade. Vai ser complicado. Vamos olhar todos os CEPs. Não é uma coisa assim tão rápido para fazer. Eu acho que talvez o nome, a origem... Qual foi o escritório que fez o contrato... Aí eu acho que é um orientador, entendeu?
Você é tranquilo, você fala com ele?
Fala
com ele porque você é tranquilo, você vai pegar pelo escritório.
É, tá.
O interno é pelo escritório. Vamos lá, vamos evoluir. Olhando por esses pontos aqui, ok? Então a gente tem o cartão que a gente não fez, que deveria ter feito essa semana, a conta corrente vocês vão ter que gastar dinheiro. E, moçada, eu vou repetir uma frase que eu usei lá, eu chamei todo o supervisor do Rio de Janeiro de uma reunião e falei para eles, e eu vou repetir que isso é para todo mundo, que não é só para eles, isso aqui é geral, é para todo mundo, tá? Inclusive para nós aqui, tá? Dessa sala aqui, dessa áudio aqui. Conta não anda porque nós não colocamos a mão. E a Sheila pode testemunhar, o dia que ela botou, ela fez 82 contas em 2 dias. Ou a gente vai entrar, cobrar, botar a mão, apoiar, entender lá na ponta, ou vai continuar do jeito que está. Tá? E aí vai ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. Seria vincular ao comissionamento. Mas se não tiver jeito, gente, eu vou fazer. Agora, esse negócio só não está andando de uma forma diferente porque vocês não estão sujando a mão.
E aqui eu quero aproveitar o embalo, né? Que quando a gente vai visitar, a gente fica observando e olhando um monte de coisa. O Flávio, ele já tem um hábito de fazer a visita e medir a atividade comercial por número de ligações, por exemplo. Eu já vi que ele faz isso. Então, ele tira um cheiro lá da atividade comercial pelo número de ligação do promotor. Isso deveria ser em todos nós. Isso ainda não está na Poupa Crédito de uma forma geral. Tá? A gente não está cobrando isso como deveria. Né? Então, a gente tem escritório com uma média de atividade comercial boa, outros muito baixa, outros que vocês estão fazendo em outro tempo com uma atividade comercial boa. Mas o que é fato, é que onde tem um maior número de ligação, a produção acontece. Isso aí é indiscutível. William, olhando lá a experiência do telemarketing, o que você acha?
Foco total. Não tem como. Eu vejo um aumento a cada mês em relação à produção, porque eles ficam focados somente fazendo a ligação. É o discador também, ajuda bastante, que não tem tempo ocioso, mas é nítido para mim, o foco delas ali só fazendo a ligação e a quantidade de ligações é maravilhoso.
Tá. Agora, tirando do modelo do telemarketing, descendo para o modelo híbrido lá, que é visita e ligação, você não acha que, por exemplo, a ligação do escritório poderia melhorar muito?
Com certeza. Com certeza.
Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente deveria ter um nível de excelência na ligação lá próximo do telemarketing.
Roberto, tem mais uma coisa complementar a isso. É verdade essa parte que você falou da quantidade de ligações, mas aí a gente entra num detalhe que nem no dia a dia, o supervisor, o gerente, até mesmo a gente não se dá conta, que é a qualidade dessas ligações. Né? A gente, essa semana, começou um laboratóriozinho, comecei a pedir para os supervisores, junto com os gerentes, enviarem quantidade, algumas ligações para a gente ouvir e o feedback que esse supervisor tinha dado para o promotor daquela ligação. Você precisa dizer uma surpresa, supervisor surpreso, mas nem o promotor fala desse jeito, mas por isso que ele perdeu a venda. Quer dizer, são detalhezinhos que o supervisor está na ponta e está fazendo dezenas de outra coisa e menos gestão. Ele explica porque o nosso treinamento está alto, né? Ele
põe o Flávio, é que eu acho que a gente está no primeiro estágio ainda. O primeiro caso é ligar.
Isso,
depois ir para o segundo estágio, que é arrumar.
Você
está correto.
Essa linha é verdade. E aí a gente fala de produtos aqui que eles vão vir consequência da atividade comercial, né? A gente está falando batendo cartão, conta corrente, tudo isso, ele hoje é menor, justamente porque a gente não tem uma atividade comercial mais efetiva, né? Aí só para fechar, essa semana a gente vamos ver como é que vai ser isso, mas o meu gerente, a gente está com um checklist de uma coisa bem simples, mas que olhar que a gente precisa ter dentro do escritório, de forma mais unificada entre eu e eles, para que a gente tenta amarrar um pouquinho mais e dar a gestão para o supervisor. Porque, de novo, a gente tem na ponta muitos supervisores sem experiência de gestão. Então, para ele, o supervisor é o bater fundo. E é o que a gente está dizendo, não. Você tem que olhar tem que olhar a quantidade de ligações, tem que olhar para onde está direcionando o promotor para fazer atividade comercial, quantos CPFs tem dessa atividade, enfim. Mas é realmente um trabalho de estratégia que a gente está descendo um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser a evolução disso e a gente troca aqui mais, tá?
Roberto, em relação a isso, o que que eu vejo, tá? Por que que a gente não tem uma atividade comercial bacana nas ligações? E por que que a gente não consegue falar com muitos clientes ao dia? Eu estou passando nos escritórios e agora eu direcionei a minha equipe para que a gente não chegue mais no escritório e fale como faz o produto. Eu combino com o gerente e com o supervisor antes, e a gente chega no escritório e a gente faz o portal monitorado. Então, naquele dia, a gente vai fazer um portal acompanhado, monitorado, de cartão Olé, ou de unificado, ou de conta corrente, enfim. O produto a gente define, e naquele dia as pessoas só vão fazer isso, elas vão estar voltadas para isso. O que eu vejo no escritório hoje, e aconteceu até no portal monitorado no escritório ontem, é o quê? Eu chego lá para fazer isso, só que as pessoas não fazem isso. As pessoas têm que sair para pegar uma assinatura, o outro tem que parar para fazer uma simulação para não sei quem. Então, falta foco. Se a gente conseguir implantar no escritório, nem que seja uma vez por semana, um dia de realmente portal monitorado, para que a gente foque 100% naquele produto, dá resultado.
Eu fiz em São José de unificado. As pessoas nunca tinham feito unificado. Nós vendemos 3 contratos de unificado. E as pessoas aprenderam a fazer. O mais legal de tudo é isso, é que elas aprendem como faz, porque elas venderam e elas vão formalizar e depois elas vão dar continuidade nisso. Aqui em Brasília e Goiânia, eu estou fazendo do cartão Omé, a mesma coisa, o dia inteiro voltado para o cartão. As pessoas aprenderam e começaram a vender o cartão. Eu acho que é isso que a gente pode implantar nos escritórios para o supervisor fazer isso com eles, entendeu? Uma vez na semana faz o portal e aí cada semana pode ter um produto diferente. Eles vão aprender a fazer e eles vão conseguir ligar para muito mais cliente porque vai ser voltado só para aquilo.
É o que a gente está fazendo aqui no Rio. A gente já está fazendo
exatamente
isso.
A Elaine está aí e pode estar monitorado.
É, eu estou dando preferência a ela ficar no centro e eu mandar 9 pessoas toda
isso.
semana para lá. E está tendo um resultado muito positivo. Eu já tenho promotor que quer voltar, que entendeu que lá tem realmente um foco maior, existe essa dispersão natural que você fala, apesar de eu achar que não é justificativa, tá, Carla, para eles não ligarem, né, que alguns usam isso como muleta, mas, é, de fato, uma outra observação que eu acho que eu pude perceber, principalmente em função do saldão do preventivo, é que com o saldão do preventivo e com as pessoas aprendendo a utilizar o FER e a fazer o preventivo, elas passaram a serem realmente consultores financeiros. Ou seja,
isso.
Diminuiu, não vou te falar que é 100% não, tá? Mas vou te falar que já aumentou em 30% a efetividade da abordagem na minha equipe. Porque as pessoas agora, elas realmente perceberam uma oportunidade, né, de volume no preventivo, né, de agilidade e entenderam que elas precisam dar uma consultoria financeira para o cliente, reorganizar a vida do cara. Então, assim, é, com isso, as abordagens têm sido um pouco mais longas, elas têm parado para analisar esse cliente. Então, assim, o script está mudando, né, não está mais só focado na oferta de margem. Ela existe? Existe. Mas isso está melhorando. É uma melhora ainda não tão significativa, mas ela já existe.
Mas é exatamente
ontem,
isso.
No escritório de Campo Grande 2, que é da Roberta, né?
É isso.
As pessoas descobriram o unificado. Eles estavam maravilhados.
O meu time estão fazendo, todos os escritórios estão fazendo o unificado.
Mas aí eles viram que dá para fazer bastante coisa. Mas você via na conversa as pessoas que eles estavam assim meio que encantados com a descoberta do unificado. Que estão fazendo bastante agora, acreditaram, né? Só que eu já fiz essa preleção na época da Camila, lembra? Lá com a filha. Eu já fiz isso com você. Só que nem todo mundo desceu esse negócio como deveria. Existe uma oportunidade gigantesca no bonificado, muito grande.
E eu vejo assim, eu vejo que o foco dos escritórios, principalmente os promotores novos, é vender portabilidade. Todos eles têm uma cultura, portabilidade, justamente porque é mais fácil vender. Quando você mostra o unificado e o reorganização, que é a mesma coisa, a facilidade de vender unificado é a mesma de vender uma portabilidade, e o cara entende que ele fez o contrato, pagou no dia, e ele não vai perder aquela produção, ele não para mais de fazer. Paga o contrato no dia, unificado. E a venda desse produto é igual a portabilidade, é tirar pedido, porque o cara está devendo um juros maior, eu vou tirar ele e vou passar para um juros menor.
Agora,
e quando o promotor identifica
um
isso, e entende que ele vai ganhar dinheiro, ele não para mais de fazer. Só que para ele começar a fazer, a gente tem que parar um dia e fazer esse trabalho. Que aí depois ele vai dar continuidade.
Ô, cara, escute essa aqui, a consulta que eu recebi ontem. Os parceiros estão querendo fazer unificado e reorganização nos escritórios dele, imagina. Imagina
então,
se os caras não olharam já.
Então, você falou que a portabilidade é fácil, a portabilidade não é fácil, porque 50% do que vem de portabilidade é retido pelo banco.
O fácil que eu quis dizer é a abordagem, né? Porque a abordagem da portabilidade é falar assim, olha, vou trazer seu contrato aqui, você vai pagar uma portabilidade menor. Mas é isso, a portabilidade tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. E o preventivo não.
99% dá certo.
Cara, ele paga na hora. E a produção paga, eu passo o dia campeão, eu entrego a minha meta, eu mudo de faixa, eu ganho campanha de prêmios. Se todo mundo começa, se o promotor fizer o primeiro entender isso, ele vai dar continuidade. Só que o que a gente precisa é fazer com que ele faça o primeiro e que ele tenha esse entendimento, que aí ele não para mais.
Então, acho que... Então, a ideia do portal monitorado...
Agora, ter, o grupo é tem mais um componente.
A gente precisa de mais gente, não dá para contar só com... Está com 5 pessoas agora, não é isso? Ou já está com a 6ª já?
Não, estamos em 6, mas é isso.
Agora,
não dá para contar
grupo
só com a gente.
Um componente.
É uma rotina que a gente tem que implantar no escritório para que o supervisor faça isso uma vez na semana. E aí, quando a gente faz também.
Aí eu tô,
mas não dá para esperar só a nossa equipe passar.
Vocês garantem que o supervisor, todos os nossos supervisores, conseguiriam fazer um portal monitorado? Eles têm o conhecimento para apoiar no portal monitorado?
Eu particularmente acho que aqui no Rio esse movimento ele tem que ser um movimento isolado do jeito que a gente está fazendo aqui. Dentro do escritório eu não...
Não, mas a pergunta é outra, é mais objetiva. Meu supervisor sabe fazer essa pergunta. Vocês sabem, acho que 100% do nosso supervisor consegue fazer um unificado de reorganização.
Meu, eu acho que sim. Os meus, sim.
Tá.
Roberto, o que acontece? Tá? Prudente sempre ele fez portal monitorado e sempre faz. O que acontece? Chama os promotores, principalmente os que ficam de fora, chama para o escritório, só que o supervisor não fica o tempo inteiro em cima. Ele acaba, marca a visita, sai, aí o promotor faz o portal do jeito que ele acha que tem que fazer. Entendeu? Então é isso.
Exatamente.
Que acontece em vários lugares. Porque o portal tem que ser acompanhado lá, vendo se o cara tá ligando ou não. Porque eu vejo que vai fazer portal, aí o promotor tá lá, levanta e participa da rotina diária do escritório, entendeu? É isso que acontece.
Mas você falou o roteiro certinho. Mas se você quer um portal monitorado, tá, você vai ter que ver a qualidade que você quer. Então você que vai dar o tom na viola aí. Você e a Cíntia vão ter que botar ordem no negócio e falar.
Sim, eu
estou monitorado aqui, vai ser
que
assim.
É que eu já vi várias vezes, entendeu? Mas entendi. Isso eu tenho certeza que acontece com mais
não, então,
quando o servidor chama.
Por isso que eu estou provocando, Sheila. A minha aqui é a questão de provocar. O cara que vai buscar assinatura, para mim, só tem um negócio que ele está fazendo. Ele está fugindo daquilo que ele não sabe.
Isso aí.
Buscar assinatura para mim é fugir.
Concordo, ainda mais com a TNE.
A equipe do William fazia isso com muita frequência e dava muito certo. Eu sei que a equipe do William sabe fazer e fazia com frequência.
O Alberto, aí eu vou dizer aqui, com os meninos aí, eu estou extremamente incomodado, eles sabem disso, a gente fala bastante sobre isso, porque a gente teve um excelente resultado no último dia do mês, e a partir daí a gente vem com um resultado bem difícil. É, de novo, isso aí obviamente é gestão, mas eu estou trazendo para mim com eles essa responsabilidade, porque eu estou partindo do pressuposto de que, no geral, ok? 100% do meu quadro de supervisores, são boa parte desse quadro é júnior. Então, eu estou falando o seguinte, não deixa a gestão na mão do supervisor, desde que você entenda que esse supervisor é um supervisor mais sênior. Eu quero que você entre na gestão dia a dia do escritório, entendendo o movimento do escritório, que achei na mesma palavra, assim, se você não fica em cima, realmente, o portal monitorado, se você não fica em cima, não acontece. E é bem isso. Só que a gente chega no escritório, o nosso supervisor está onde? Atrás da mesa, junto com a DM. E ele esse papel está misturado. O supervisor comercial que eu estou instigando na minha equipe é rua, ou é atividade comercial. Ele não tem que ficar atrás da mesa tocando o processo, entende? É uma mudança cultural. Eu diria assim, vamos blindar, entender que vamos fazer uma base de teste, mas a gente precisa exercitar mais. É essa linha que a gente está indo nesse mês, tá?
Eu também percebi isso. Eu acho que eu vou mudar o chip esse mês. Eu tava muito, os supervisores estavam muito como supervisores de call center. E aí o Oeste caiu o resultado. A gente tem um quadro de quase 40% de novos, muita gente para desenvolver, mas a gente é comercial e a Oeste sempre foi visita. Então a gente vai ter que mudar o chip, tem que sair do escritório. Concordo. Não é o supervisor de telemar.
Os meninos têm que ser menininhos, os meninos estão na linha. Isso que vai começar o movimento por mim e por eles. Ou a gente se movimenta melhor, é inadmissível a gente olhar o mercado com o crescimento que está, inadmissível a gente ver os concorrentes crescendo como estão crescendo, e a gente vem sempre na linha do igual. Né? Colocando gente para dentro, parando a equipe da sala para dar treinamento e rodando treinamento, e a gente contratando gente, e a gente não consegue acertar a casa. Então, assim, vamos parar tudo e vamos fazer de forma organizada. Nem que a gente tem que falar. Várias vezes a mesma coisa, eu e ele, para a gente fazer com que o supervisor veja a postura dele, né? um escritório e mude a postura dele. Senão, essa brincadeira realmente não fica legal. Né?
É isso. Bom, resumindo o que a gente falou tudo aqui hoje. O nosso supervisor muda, né, ou a gente muda ele. Senão a gente vai continuar entregando o mesmo resultado que está. É, a Maísa, por exemplo, é fácil de entender o que ela falou. O gerente da Oeste vende consignado mais que o escritório. Então lá, se ela não for para a rua, ela não vai vender. Ela está certa.
É, ainda tem as concorrência, né? Ramiro Silva, quarteirizado. Se a gente cair no escritório,
aí vai. Então cada um tem que analisar o teu buraco aí, ver onde está pegando e botar ação. Nem a Sheila acabou de falar. Por estar monitorado, se deixar o
agora, monitorado, o grupo tem mais um componente.
Então a gente vai ter que botar a mão mesmo para fazer. Então as pessoas vão ter que fazer o que a gente pedir para fazer, gente. Não é o que eles querem fazer. Então é esse que é o recado maior aqui. Mais gestão nossa. Nós precisamos melhorar a gestão das coisas que a gente quer que aconteça. Então não vai acontecer.
Concordo, né? Tem que sujar a mão, como você fala.
Tem que sujar a mão. Deixa o dedinho lá, entrar, ver. Tá? Eu fiz trabalho de gerente essa semana aqui. Fui lá para fazer pregação. Virei pastor de novo. E outra, moçada, na boa, a Maísa, por exemplo, a Maísa quase que infartou lá, mas a gente tem que manter o equilíbrio, né? Perguntei lá, qual que é a média de ligação do escritório? Tem um menino novo, é lógico, o cara é novo, entrou, falou 20, a Maísa quase que faz. A média dela é 80, ela quase saiu para cima do cara, né? Mas você tem que entender que é um trabalho nosso, o cara acabou de chegar, né? Quem que vai corrigir o menino lá? Que 20 ligação, ela falou pra ele, você vai morrer de fome com 20 ligação, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho aí. É um trabalho nosso, que o nosso turnover está gigante. Eu mandei para os regionais aí o turnover de cada um aí. O da Maísa eu passei para 30, tem lugar dela que é 30. Né? Então, é gente nova.
Roberto, só rapidinho, uma coisa rapidinho para a gente não trabalhar. Aí eu cheguei no escritório um dia desses, né? Tinha umas 4 pessoas que vieram de outros concorrentes. E aí eu falei assim, aí, tudo bem? Então, aqui é mais tranquilo. Quando ela falou aquilo aqui é mais tranquilo, doeu. Ela está sentada, porque aqui é mais tranquilo. Aí eu falei, está errado. Ele está nivelado por baixo, porque ele olha algum outro lugar que eles estão acelerando para que ele tenha uma quantidade de atividade comercial maior. E a gente põe ele na cadeirinha aqui e fala assim, não, beleza, fica aqui que é bacana, nossa família é unida. É verdade, tudo isso. Mas a gente tem que dizer, aqui você também é medido e vamos se movimentar mais, entendeu? É isso.
É. Vou dar um exemplo aqui, o Isaías vai lembrar. Eu fui no escritório outro dia, e tem uma menina lá que era negativa, aquela que só reclama. E chegou uma nova, a supervisora está de férias. A nova está igualzinha a outra já. Reclamando de tudo, tudo não presta,
rápido,
tal, conclusão.
Rápido,
falei, rapidinho, falei, conclusão, manda as duas embora. Vai a nova e vai a velha, manda as duas embora. Não serve nenhuma nem outra. Não dá, gente, pelo amor de Deus. É vida, se a gente não cuidar, fica do jeito que está aí. É o que você falou. Ela achou que o certo era aquilo que está lá, né? Então, vai na boa. Vou nivelar por baixo. Então, ela tem uma função de gestão muito grande. Oi.
Falando nisso daí, ó, a Poupa tem investido muito em sistemas, CRM, tudo para ajudar a aumentar a produtividade, né? Abriu quantos escritórios, gente? E esses escritórios não são mais júnior. Todo mundo já tem experiência.
Tem escritório
novo, mas... E a
produtividade
continua muito parecida. Continua muito parecida.
Também.
Fora os treinamentos.
Exatamente.
Então, um dos diferenciais da Poupa é esse investimento que ele está fazendo para que ajude os escritórios a produzirem mais. Né? O Gerson, quando analisa isso, ele fica muito nervoso, ele fala, a gente está fazendo tanta coisa e a produção continua igual. Então, tem que mudar o nível, né, para que eleve o nível de produção da empresa, com certeza.
E nós estamos tendo que abrir mais 5, gente. Estamos tendo que abrir mais 5, porque o banco deu um caldo na gente aí, só faltou torcer a gente, então nós somos obrigados a abrir aí mais 5.
Mas aí eu vou nos instigar novamente. Aí a gente falou agora do novo sistema, e aí, ninguém viu o novo sistema. Quando a Carla levantou a mão, falou assim, quer treinamento? Opa, eu quero treinamento. Eu acho que usando o treinamento de forma positiva, ele é uma ferramenta que nos contribui muito no nosso dia a dia. Porque eu já vi o treinamento de forma negativa. O gerente será a Carla passar com a equipe para fazer treinamento e falou, e dizendo, justificando o seguinte, Zé não tem produção porque ele ainda não foi treinado. Acho que o primeiro dia que ele sentou no escritório, ele
vira muleta.
Exato. Então, eu acho que tem umas coisas que eu estou indo mais no nível de detalhe com o gerente para, de novo, a gente começar a mudar a postura, né? Se a gente transferir responsabilidade, a coisa não vai acontecer. A responsabilidade é minha e é deles. Ou a gente vira jogo ou a gente vira jogo. Não tem discurso diferente disso.
É, o que o Flávio está querendo dizer é o seguinte, que da onde ele vinha, não tinha isso aqui. E lá as coisas também acontecem.
É, exatamente. Não tinha nada de base de treinamento. E eu olho assim, de forma fantástica, a estrutura como ela acontece. A Carla movimenta a equipe dela para a direita, para a esquerda, de acordo com a necessidade. Eu ainda não parei para ver o conteúdo, pergunto muito para a Fran, para a Adriana, como é que a pessoa...